Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br.
Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast, Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje vamos refletir como aprender com a parábola do joio de Jesus. As parábolas do joio é uma das menos populares parábolas de Jesus, mas é de uma riqueza imensurável quando analisada à luz da doutrina espírita, quando buscamos a essência do que ele propôs de ensinamento por trás das palavras. A parábola do joio é bem interessante, porque do ponto de vista material, ela é paradoxal, uma vez que muitas parábolas o são. Por isso mesmo, algumas questões podem ser levantadas, como por exemplo, quando proibiram de colher o mato, que lavrador deixaria a plantação cheia de ervas daninhas? Ainda que do ponto de vista material essas questões possam ser levantadas, do ponto de vista espiritual, vemos a parábola de forma muito mais ampla. Sempre que estudamos e desejamos compreender o que o Mestre quis dizer em qualquer um dos seus ensinamentos, precisamos buscar o objetivo do que o moveu. No caso da parábola do joio, o objetivo em questão é o estabelecimento do espírito de fraternidade. Está contido no amor de Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas. Afirma ainda que a fraternidade é o único sentimento capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. É bom lembrar que, como em qualquer convite ou orientação vindos de Jesus, não é possível permanecer no significado literal da letra, mas buscar também a essência contida nessas palavras. E qual, pois, a essência da palavra do joio, objeto da nossa reflexão de hoje? Pela mistura das palavras do Cristo e pelas alterações que o homem viria a fazer, atendendo ao desejo e interesses pessoais e de grupos, era necessário que a verdade, o trigo, e as deturpações, o joio, amadurecessem juntas para então separá-las de suas exterioridades. Voltemos à análise. Como toda a história que Jesus contava, estava repleta de alegorias necessárias ao entendimento do povo de sua época. Essa também apresenta elementos que precisam ser traduzidos, por assim dizer. Se não, vejamos. O feixe é representado pelos débitos individuais e coletivos. O campo, o mundo da humanidade. O trigo sugere os homens bons ou ensinamentos benditos, enquanto o joio significa os homens maus ou a deturpação dos ensinamentos divinos. Mas aparecem também os homens dormindo, representando o desinteresse em relação às palavras do excelso amigo, a inconsciência do espírito que dorme diante da vida espiritual. Jesus fala ainda da queima do feixe, que significa a imensa paciência do Criador na espera de que os homens amadureçam, acordem para a verdadeira vida, a do espírito. Deus não fez o homem bom nem mau, criou-o simples e ignorante de suas leis, mas depositou na consciência a semente da evolução para que na estação propícia ela germinasse. Foram necessários milênios incontáveis para que, em posse do livre-arbítrio, esse homem tivesse a possibilidade de escolher entre fazer o bem e o mal, o certo ou errado, de fazer alguma coisa ou simplesmente não fazer nada. Por tudo isso, ele é o único ser na natureza que possui essa bipolaridade, o direito de escolher entre o céu e o inferno, que ele mesmo constrói para viver. O homem pode tornar-se bom espontaneamente e não compulsoriamente. Torna-se bom por escolha. Esse homem bom, esse ser bom, deve ser o resultado voluntário do querer e não um compulsório dever. Tem todas as condições de ser mau e escolher ser bom. A parábola nos diz que Deus extermina o joio, porque, em verdade, o joio extermina a si mesmo pelo não cumprimento das leis divinas. O estimado benfeitor espiritual através da bendita psicografia de Chico Xavier, diz que Jesus não retirou do homem, e nesse sentido o próprio mal, as oportunidades de crescimento e a santificação possível em cada encarnação. O mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído pelo pronto. Importante considerar o que insiste o amigo espiritual. O joio não cresce por relaxamento do divino lavrador, mas sim porque o celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Por essa razão, a colheita não é igual para todas as sementes lançadas no chão. Há que se esperar, porque cada espécie tem seu dia e sua estação. O mesmo acontece conosco, surgindo o tempo certo de cada um e de cada coletividade. Exige a extinção do joio, através de processos transformadores. Jesus saberá se seus ensinamentos foram recebidos em vão. Essa é a pedagogia do Cristo, o respeito de cada um a seu tempo realizar o seu destino. Mestre dos mestres, educador por excelência, facilitou o nosso caminho para sermos criaturas melhores. Mostrou como fazê-lo, dando inumeráveis exemplos, ajudando-nos a remover os obstáculos existentes. Para o educador encarnado, para todo aquele que tem responsabilidade de transmitir conhecimento, valores, não importando sua área de atuação ou a sua tarefa nessa encarnação, a única coisa certa a fazer é educar-se, para não se deixar contaminar pela vaidade do sucesso positivo ou pela frustração do insucesso. Mister se faz que cada um de nós seja exemplo vivo da prática do Evangelho, deixando luzes nos nossos passos, como tantos outros já fizeram, indicando o caminho que hoje trilhamos com mais leveza. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve.
Este foi mais um áudio distribuído por podcastmais.com.br.